doutora Fernanda Bora, médica psiquiatra, que atende em Uruçanga, pelo SUS, no Hospital de Uruçanga, mas também no seu consultório particular, na Clínica Bramassoli. Doutora Fernanda, bom dia.
Bom dia, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Eu recebi aqui algumas informações sobre o seu perfil profissional, né? E você tem uma experiência, inclusive, num hospital psiquiátrico em Porto Alegre. Gostaria de falar, que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira até o momento, né, na área da psiquiatria.
Então, a minha formação começou pela Unisul, né? Eu sou médica. Depois eu fiz especialização em Porto Alegre durante 3 anos, especialização em psiquiatria. Durante esse período eu também fiz a especialização em terapia de esquemas, que é uma das terapias mais atuais hoje em dia, fascinante. Nesses anos que eu vivi em Porto Alegre, eu trabalhei esses 3 anos em uma clínica psiquiátrica, atendendo tanto na emergência como no suporte à internação. E trouxe bastante bagagem, bastante coisa legal para a gente conseguir cuidar do nosso povo.
Como é que foi a experiência de trabalhar dentro de um hospital, né, durante tanto tempo? É um ambiente diferenciado, é claro, né? Conte para a gente.
Antes de trabalhar em hospital, principalmente com foco na psiquiatria, a gente tem ideias de como funciona, né? Muito pela história do cinema, que distorce bastante a realidade. Então, a gente tem uma visão mais preconceituosa. Então, quando a gente tem contato, trabalha com pacientes dentro da internação, a gente vê o quanto que aquele ambiente é um ambiente acolhedor, de muita ajuda, de muito conselho, de tratamento, para melhorar a vida da pessoa que está ali buscando um atendimento hospitalar, para depois conseguir dar continuidade nesse tratamento em casa. Eu gosto sempre de fazer uma comparação que em outras áreas da medicina a gente consegue entender a importância de um hospital. Então, se a gente pensa num ortopedista, a gente consegue entender quando alguém quebra um braço, precisa ir para um atendimento hospitalar. A gente consegue entender quando alguém acompanha um cardiologista e infarta, precisa de um atendimento hospitalar. E dentro da psiquiatria, esse atendimento hospitalar ele também pode se fazer necessário.
Muito bem. A psiquiatria lembra também a psicologia. Até que ponto essas profissões, esses profissionais, né, têm aí um paralelo entre uma atividade e outra, e até que ponto, né, elas se separam? O psiquiatra, ele é necessário após um período, né, de consultas com o psicólogo? Como é que funciona?
Normalmente, esse atendimento ele costuma ser paralelo. As duas coisas auxiliam em horas diferentes, em sintomas diferentes. Então, tanto um paciente pode ser avaliado por um psicólogo e necessitar do acompanhamento também de um psiquiatra, como, ao contrário, ir num psiquiatra e o psiquiatra indicar o psicólogo. E o tratamento difere. Se o psiquiatra tiver formação em terapia, não tanto. Mas só o médico pode prescrever medicações. Então, quando existem sintomas que precisam de um tratamento medicamentoso, tem que ser acompanhado, avaliado e acompanhado por um psiquiatra.
Algumas pessoas falam besteiras, horrores, quando tem que ir para um psicólogo. Eu não preciso. As pessoas costumam resistir um pouco nessa questão do reconhecimento de ter um problema, né? E com psiquiatra não é diferente, né?
Não é nem um pouco diferente. Eu gosto sempre de fazer comparações para a gente entender melhor como é que isso funciona. Então, quando a gente imagina a necessidade de um tratamento, de um acompanhamento, tanto com psicólogo como com psiquiatra, a gente tem que entender que existe uma parte do nosso cérebro que ele não está funcionando do jeito certo. E o nosso cérebro é um órgão como qualquer outro. Ele pode precisar de uma atenção especial, de uma medicação, de uma orientação, de técnicas para melhorar esse funcionamento. Então, se tu tem... Comparando, se tu tem uma fábrica e tem um setor que não está funcionando, a gente vai tentar resolver esse problema dentro da fábrica. E isso, em outras áreas, a gente consegue compreender muito melhor. Dentro da psiquiatria existe muito medo, muita impressão de que vai ser algo ruim, que vai ser um tratamento para a vida inteira. E aí alguns transtornos, a gente trata durante um período de tempo. Eu gosto sempre de explicar que o tratamento é como se fosse um curso. Então, se tu precisa aprender alguma coisa diferente, tu vai fazer um curso, e esse curso tem tempo para começar e tempo para terminar. No final, tu ganha um diploma e não faz mais o curso. Tu aprendeu a fazer aquilo. E dentro do tratamento psiquiátrico é a mesma situação. A gente aprende uma coisa nova. Nossa célula do cérebro aprende uma coisa nova.
Como é que acontece uma primeira consulta com um psiquiatra?
A primeira consulta, ela é muito parecida com uma consulta clínica. Vai ser feita uma entrevista psiquiátrica, uma anamnese. E a pessoa tem que trazer os problemas, tem que trazer o motivo da consulta. O que te fez pensar em ir no psiquiatra? Às vezes, esse motivo é alguém dizer, me falaram para eu vir. E aí, o psiquiatra consegue ir fazendo as perguntas para ver o que está acontecendo na vida da pessoa. A gente vai, com todo o sigilo profissional, a gente vai conversar sobre como anda a vida nos últimos dias, como é que andam os sentimentos, como é que andam as relações amorosas, com família, com amigos, profissional, como é que estão os pensamentos, como é que está o padrão de sono, padrão alimentar, se existem ideias negativas, ideias relacionadas à morte. Então,
uma
tudo isso.
Uma entrevista completa, né?
Completa.
E através dessas perguntas e respostas, você consegue já criar um quadro para uma segunda etapa, né?
Isso,
de ação, né?
Isso. E muitas vezes a gente acredita que chegando no psiquiatra vai ser dado um diagnóstico de uma doença horrível que a gente não tinha prestado atenção que existia até então e que vai ser o psiquiatra que vai dar esse. Vai trazer essa notícia. E algumas vezes essa consulta realmente vai ser só para a gente conseguir ajustar algumas coisinhas da vida. Na maioria das vezes se questiona se precisa de medicação ou não, dependendo do acometimento, do transtorno. Pode ser transtorno leve, moderado, grave, depende da situação de cada um. E se aí a gente consegue avaliar se há necessidade da medicação. Então, não é toda consulta psiquiátrica que vai sair com receita, com medicação. E a gente tem sempre um objetivo com a medicação, né? Existe sempre um sintoma-alvo que a gente quer melhorar.
A ansiedade devido à pandemia também, né? A incerteza do futuro, enfim. Tem sido argumentos também postos em entrevistas na psiquiatria?
Muito, muito. A gente, diversos estudos feitos no Brasil, até São Paulo está fazendo um grande estudo relacionado a transtornos psiquiátricos, mentais e a pandemia, e tem se notado um aumento tanto da incidência, né, de aparecimento de novos casos com transtornos, como uma piora das pessoas que já tinham algum transtorno, ou ansiedade, ou depressão, alguns outros problemas, dependência química também afetou bastante, que querendo ou não, o medo, ele também se transforma num sintoma psiquiátrico. Então, o que a gente tem vivido muito durante essa pandemia é o medo. Medo de as coisas profissionais darem errado, medo de adoecer, medo de precisar de um tratamento hospitalar, de precisar ser entubado, de familiares falecerem. Então, o medo vem nos acompanhando nesses anos, né? Quase um ano já.
Esses medos com essas formatações diferentes, cada um tem um medo diferente, né? Essas fobias também, né? Acabam muitas vezes levando à depressão.
Sim, a gente.
A pessoa faz um isolamento social,
sim,
acaba, né?
A gente precisa sempre avaliar o que esse medo está fazendo na vida da pessoa. Então, a gente sabe que precisa de alguns momentos da vida funcionando. Então, no momento que esse medo atrapalha o trabalho, atrapalha as relações, atrapalha sono, atrapalha a alimentação, a gente precisa sim investigar, ver se isso não é um transtorno maior, se não está se transformando numa patologia.
Muito bem. O transtorno bipolar também é muito comum?
É bastante prevalente na nossa sociedade.
Como é que se identifica? Como é que você classifica ele assim, ou trazendo uma definição mais completa, né?
Porque a gente tem um termo popular de dizer assim, eu sou bipolar, quando sente assim, não, de manhã estava tudo certo, à tarde eu fiquei irritada, eu fiquei braba, eu comecei a gritar, eu não gostei de alguma coisa que alguém fez e eu me isolei, eu fiquei sério, eu estava rindo de manhã, super divertida, e à tarde eu não estava. Esse não é o perfil de um paciente bipolar. Então, a gente tem isso de ditado popular, mas não é o transtorno afetivo bipolar.
Uhum.
Dentro do transtorno afetivo bipolar, a gente tem a possibilidade de expressar de duas formas. Ou se expressa com um episódio depressivo, que é muito parecido com a depressão que a gente conhece já em sociedade, ou se expressa com um quadro de mania, de euforia. E aí tem um aceleramento do pensamento, uma redução do sono, envolvimento em situações que são de risco para a pessoa, gastos excessivos, sem medida, envolvimento sexual aumentado, envolvimento com velocidade, com substâncias. Então, tem todos os critérios para a gente fazer esse diagnóstico. E ele só é possível ser feito se a gente faz uma avaliação de um período da vida. Não tem como um dia determinar um diagnóstico. Isso é muito importante. Esse sofrimento, ele tem que ser presente por um período de tempo. Cada doença tem uma classificação. E tem que trazer um sofrimento na maior parte dos dias, durante o maior período de tempo durante o dia.
Esses sentimentos de estar sendo seguido, né? Alguém está falando mal de você, essas fobias do cotidiano, né? Pessoas que dirigem há muito tempo, daqui a pouco tem medo de pegar o volante, porque tem medo de acidente, enfim. Em determinado momento da vida, esses sentimentos começam a aparecer. É um transtorno também que pode ser curado através da psiquiatria, né?
Como nos outros casos, a gente tem que avaliar como que isso vem se expressando.
Uhum.
E o quanto que isso, às vezes, não é um transtorno. Às vezes, a gente tem que avaliar o quanto que isso é uma situação real na vida da pessoa. Então, alguém que dirige há muito tempo e passou um susto muito grande, pode ser só uma reação fisiológica, uma reação do nosso corpo, frente a um susto real, a um medo real, né?
Uma defesa natural do corpo,
uma
né?
defesa natural. Isso vai uhum. depender da quantidade de tempo que a pessoa está se sentindo dessa forma, o que que está acontecendo durante esses dias que a pessoa se sente assim e o quanto que traz um prejuízo pessoal.
Muito bem. Uma entrevista com o psiquiatra é uma entrevista individual? Pode ser, em alguns momentos, também com o acompanhamento de um familiar?
Alguns profissionais gostam de fazer o atendimento já com um familiar para conseguir coletar uma história mais verídica, porque às vezes a pessoa tem um pouco de medo de comentar como está se sentindo, ou às vezes o pior momento foi o familiar que notou. Eu, particularmente, eu gosto sempre de fazer primeiro uma avaliação com a pessoa que procurou auxílio e depois eu consegui ouvir o familiar para a gente entender o que, que anda acontecendo, como é que está o padrão de relacionamento. Às vezes a pessoa não se percebe que não está dormindo direito à noite e a esposa ou o marido nota assim, ela está se mexendo muito à noite, ela está acordando de madrugada. Então é sempre legal ter essa ajuda da pessoa próxima.
Tem alguém que testemunha um comportamento diferente e aí também é aquela pessoa que vai incentivar a ir numa consulta,
isso, isso.
Né? Um pequeno intervalo no programa, se você tem alguma dúvida, né, mesmo sem identificação, a gente pode manter aqui o anonimato, a gente recebe também sua dúvida, sua pergunta aqui, né, e transfere aqui a nossa convidada, a doutora Fernanda Bora, psiquiatra, que também vem aqui para, né, somar dos conhecimentos do ouvinte, tá bom? Já a gente volta. Pergunte pelo WhatsApp 98452-1235.